abraço, estou aqui à disposição. Acabei de terminar uma live muito importante. A nossa live, ela bate 15 mil visualizações rapidamente. É uma live mais visualizada do movimento sindical. Somando todas as lives já feitas, nós temos 4 milhões de visualizações a live da PLB. Muito importante. Então, o que está acontecendo, meu objetivo, é dia 18 de julho, vai fazer um ano da greve de 74 dias aqui em Salvador, da qual eu coordenei essa greve.
Lembro bem.
Para sair da greve, foi assinado um acordo entre a PLB, votado em assembleia, e a Prefeitura de Salvador. Repare, de lá para cá, não foi cumprido praticamente nada do acordo. Nada do acordo. O acordo previa e prevê de que nós voltaremos a ter as gratificações de aprimoramento, a gratificação tal, é a mudança de nível. Quando foi feita a mudança de nível é uma promoção que ocorre anualmente. Ela previu 3 mil, muitos professores do nível 3 ficaram sem receber o retroativo, porque é desde a data do requerimento. Disse que ia fazer no mês de março, disse que ia fazer no mês de abril, disse que ia mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal para pagar o retroativo da mudança de nível, e até hoje nada. Então não cumpriu. A climatização, se você sabe que a saúde do trabalhador agora é uma proposta fundamental que a gente está debatendo muito.
As
salas de aulas da rede municipal, por causa do clima muito quente, muito quente, então foi dito no acordo que até o mês de dezembro do ano passado, seria todas as escolas seriam climatizadas. Não foram. Isso daí também não cumpriu o acordo. Ia discutir a questão do ano letivo. O ano letivo que o governo quis penalizar os professores, os coordenadores pedagógicos, os funcionários da rede municipal, pegando o ano letivo até o mês de fevereiro. O mês de fevereiro. Então, praticamente, não funcionou. O governo tem um projeto que quis fechar a escola Paulo Mendes a escola Paulo Mendes, né, de Salvador. E aí nós fizemos uma ação muito forte, envolvendo o Ministério Público, e provamos que não podia fechar essa escola. O governo voltou atrás agora, depois que o Ministério Público determinou a manutenção e abertura de matrícula lá. Tem um projeto chamado Pé de Meia, que está sendo aí o Ministério Público, Pé na Escola, que está sendo, tá, o pessoal do Ministério Público está investigando essa questão do projeto Pé de Meia. Além das escolas estarem superaquecidas, com muito calor, muito forte, e agora com a chuva, então você tem assim situações fortes. Não tem, faltam professores, faltam ADIs, falta funcionário de escola, é um verdadeiro descaso. Aí nós fizemos uma assembleia hoje, uma assembleia super lotada no ginásio de esporte dos bancários.
Esteve lá.
E praticamente por unanimidade, o pessoal resolveu parar e vai fazer uma manifestação com um forró em plena praça municipal no dia 10, quarta-feira que vem, dessa quarta que vem a 8, dia 10, às 9 horas, chamando a atenção da prefeitura, chamando a atenção da sociedade, que precisa o governo sentar, não mais para dizer que vai fazer, mas para fazer, porque senão o ano letivo pode voltar a ter greve na rede municipal de Salvador.
Preocupante. Ô, professor Rui, antes de me despedir, só queria saber como é a posição do secretário de Educação aqui da cidade de Salvador, a população soteropolitana, que não conhece esse secretário, o secretário de Educação, Tiago Dantas, o nome dele. Como é a posição dele diante dos professores da rede municipal de ensino aqui de Salvador?
É muito preocupante, porque o secretário, salvo engano, é um procurador, não tem muito tato com a educação, né, porque não tem essa formação, e ele faz uma coisa e parece que tem uma disputa política entre ele e o outro grupo dentro da prefeitura. E aí isso só faz prejudicar, porque promete e não cumpre. Então a gente está muito preocupado, porque nós já tivemos inclusive ao prefeito, e o prefeito é conhecido como ele mesmo que se autodenomina de pivete do Calabar, Edição, o pivete do Calabá tem que tomar providência, porque senão o bicho vai pegar e pode parar novamente a rede municipal de Salvador. É isso. Tá bom?
Muito obrigada, professor Rui Oliveira, presidente da PLB Sindicato. A gente volta a falar e vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela que a gente não queria estar assistindo. Obrigada.
Muito obrigado.
Rui.
Obrigado.
Tá aí. A gente chama, né, pessoas que têm propriedade de fala para esclarecer e explanar qual é a situação, o que tem acontecido, como é o diálogo, né? Para que a gente não passe aqui qualquer coisa batida e diga que não ouvimos os dois lados. A gente procura o secretário de Educação, Thiago Dantas, que não responde à imprensa, não responde ao BNews, e a gente procura outro lado, que é o lado dos professores, e são representados pela figura aí do APLB Sindicato, o professor Rui Oliveira, que traz o que vocês acabaram de ouvir. Bom, continuem participando, 719-9654-2750, e no YouTube também. Eu tô achando que o YouTube tá bugado. Essa é a única resposta. Eu tenho certeza que o YouTube tá bugado hoje, não tá dando certo isso não. Tá estranho o YouTube hoje. youtube.com/bnewstv, clica aí na live com meu rosto, uma live que tem um card com minha cara, e clica aí pra ver se tá funcionando mesmo. Bora botar o povo pra ouvir, ou pra falar.
BNews agora.
Vocês vão lembrar?
Paralela sentido aeroporto.
Sem aulas aqui.
Tudo engarrafado.
Foram 74 dias, pra ser mais
graça.
Aí de perto.
Olá, Vitória. Olá, Lorena Loren. Hoje é Vitória. Vamos pra cima do Fortaleza e decidir aqui no Barradão. Olha, tem uma torcida aí pra baixo, né? Torcidinha chula, de um time chula que tem aí. Quando fala, meu rádio baixa. Parece até que o transmissor desligou automaticamente. Até o transmissor de Itapuã FM sente. Meu Deus do céu. É fraqueza demais. Florisvaldo falando com vocês aqui diretamente de Camaçari.
Fala aí, Vitória. Boa noite. Tudo na paz? Aqui é Jorge, Rio de Janeiro. Torcendo pro nosso time. Meu time é Botafogo, mas aí na Bahia eu tô torcendo pelo Vitória, pelo meu amigo Jorge Obinha, Jair Ventura. 2-0 Vitória hoje. Valeu, um abraço.
Boa noite. É, vai dar Vitória hoje. E esse negócio de Laília aí, velho? Tá chato, viu, velho? Por que vocês aí da rádio aí não dão um esquema nesses caras aí, nesses crianção aí? Esse negócio de Laília aí. Tá chato, velho. Tá feio já, vai sair, velho. Não enjoa disso aí, não, é?
Boa noite, BNews. Boa noite, Vitória Alves. Você fala com João Carlos, motorista de aplicativo. Vitória, você relatou aí que um ouvinte falou do engarrafamento da ladeira do São Caetano, correto? E é constante, é diário esse congestionamento. Também porque param carros tanto do lado direito e após a escola que fica lá em cima para carro do lado esquerdo, né? E tem uma pizzaria que faz delivery, que os motoqueiros, ao invés de estacionar a moto na posição que os carros ficam parados na direita, eles colocam as motos praticamente numa faixa, são duas faixas, e aí para o carro, a moto, perdão, na faixa, quer dizer, perde uma faixa e só fica uma. É, sobe ônibus, sobe caminhões e assim sucessivamente outros tipos de transporte. Fora que ainda tem uns trailers que ficam também estacionados lá. E eu não vejo a prefeitura, eu não vejo o Transalvador, eu não vejo ninguém tomar uma providência sobre isso. Tá? Obrigado, boa noite. Me bota para participar de algum brinde aí.
Boa noite, Vitória. Quem tá falando é Paulo. Rapaz, o Vitória hoje, com nada 1-0, tem que dar lá dentro, entendeu? É um gol de. Se der, puder dar dois, um gol de Caio, um gol de Mateuzinho e um de Eric, três. E a família Metralha, rapaz? Família Metralha tá traindo a gente, viu? A família Metralha, sabe quem é a família Metralha? A família de Bonso. Bonso, a família deles lá, querendo fazer jogo com o Tchanto, pra dizer que vai fazer filme, comprando o Tchan lá pra acabar com o país da gente. São os deuses eles, viu? Essa família de Bolsonaro aí. São os heréjos, a família Metralha de Bolsonaro. Paulo Souza de Podem, embora nessa promoção.
BNews agora.
Tá aí, 6:45. Ouvinte que falou sobre o caos e chamou a atenção do trânsito, né? Chamou a atenção da Transalvador. Depois vamos pegar onde é que isso está acontecendo. Pra... Aonde, São Caetano? Como sempre.
Referente àquele vídeo que a gente recebeu e passou logo no início do programa, que o ouvinte mandou dizendo que estava engarrafado, que a gente passou. Ele tá falando que lá é todos os dias esse engarrafamento.
É mesmo. Ah, São Caetano passou recentemente por uma requalificação, né? A gente vê e percebe que as ruas, de fato, estão... ter uma melhora no asfalto e tudo mais, mas o engarrafamento, o caos continua o mesmo. Inclusive, assim, motoqueiros à torta e à direita fazem o que querem, estacionam onde querem, passam por passarela com a moto, enfim, chamando a atenção aí da Transalvador. Obrigada, viu, ouvinte, pela denúncia. E mandando um abraço aqui para todo mundo que tá no YouTube, youtube.com/benews TV. Silvânia diz: Marcelo Werner é um excelente secretário. Jurandir Bill aqui também participando. E Everton de Ipirá: boa noite, Vitória, ligadinho aqui no YouTube do BNews, youtube.com/BNews TV. Olha, hoje mais cedo saiu um vídeo do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, falando sobre a comparação em Goiás, São Paulo, com aqui na Bahia, porque parece que foram questionar, né, o que é que ele estava fazendo, conversando com o secretário de Educação de Goiás, com o secretário de sei lá o que em São Paulo, e ele deu uma resposta dura ao governador Jerônimo Rodrigues. Ele deu uma resposta dura, impaciente, inclusive, o ex-prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto, ele que disputa aí a corrida eleitoral para o governador do estado da Bahia, e ele vai direto alfinetar o governador Jerônimo Rodrigues, inclusive citando o nome do governador. Vamos colocar esse vídeo aí, tá no ponto? Vamos lá.
Secretário de Educação de São Paulo e outra com o governador de Goiás. Qual o problema disso? Diga aí, você acha que tem algum problema? Claro que não tem. Isso aí é a turma do lado de lá que não quer que eu traga para cá a realidade, para mostrar, para confrontar com a realidade da Bahia. Eu, quando mostro a segurança pública de Goiás, é para humilhar Jerônimo. Quando eu mostro a situação da saúde pública de São Paulo, é para humilhar Jerônimo. E aí, como eles não gostam de ser humilhados, mas tem que ser pelos fatos e pelos atos. Obrigado, gente. Agora a gente vai começar aqui agora.
BNews agora!
6:47. Bom, achei o ex-prefeito, né? ACM Neto, bravo. Impaciente. Até como ele responde ao jornalista, ou a jornalista, não sei quem foi que perguntou a ele. Qual o problema nisso? E no final, ele saindo, enfim, atropelando. Bota esse vídeo de novo aí, Henrique, por favor. Tanto pra quem tá no YouTube, quem tá ouvindo na rádio. Vejam se eu tô errada. Me parece, o início parece que ele tá impaciente. Ele fala ali, é pra humilhar Jerônimo Rodrigues. E no final, ele sai ainda meio brabo. Talvez seja ali a chama acesa da disputa mesmo pelo governo do estado da Bahia, que é a ACM Neto. Tanto almeja, tanto deseja. Quem conhece a trajetória de ACM Neto sabe disso, né? Não só pela história da sua família, mas pela própria trajetória do político baiano. Vamos colocar novamente o vídeo.
Secretário de Educação de São Paulo e outra com o governador de Goiás. Qual o problema disso? Diga aí, você acha que tem algum problema? Claro que não tem. Isso aí é a turma do lado de lá que não quer que eu traga para cá a realidade, para mostrar, para confrontar com a realidade da Bahia. Eu, quando mostro a segurança pública de Goiás, é para humilhar Jerônimo. Quando eu mostro a situação da saúde pública de São Paulo, é para humilhar Jerônimo. E aí, como eles não gostam de ser humilhados, mas tem que ser pelos fatos e pelos atos. Obrigado, gente. Agora a gente vai começar.
Tá aí. Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, pré-candidato ao governo do estado da Bahia. Esse vídeo você encontra nas redes sociais do BNews, @BNews_oficial. Olha, eu sei, e você que é mãe, que é pai, que é avó ou avô, você sabe também, quando a criança da gente precisa de ajuda e a gente não sabe por onde começar, dá um frio no coração que é difícil de explicar. A Clidal Mais existe exatamente para isso. É uma clínica especializada em neurodesenvolvimento infantil, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicologia e neuropediatria. Tudo num só lugar, equipe integrada e, importante dizer, atendem pelo convênio Unimed. Está em Salvador com 3 unidades, além de Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga @ClidalMais no Instagram ou chame no WhatsApp 719-8779-5050. Você não precisa passar por isso sozinho. 6:50, 6:50, 6:50. Vamos ouvir o povo.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lore. Francisco, motorista por aplicativo. Velho, o prefeito abandonou não só as escolas, abandonou a iluminação pública. A cidade está cheia de lixo, cheia de buraco. Infelizmente, é um pupilo do próximo candidato a governador, que muitos votariam. Eu mesmo, meu voto para governador será nulo, né? O prefeito está aí sem fazer nada, pupilo do futuro candidato a governador, mas complicado, muito complicado. Abandonou as crianças. Observe que quando teve a greve dos professores, ele não estava nem aí. A greve durou mais de 90 dias. Quando foi a greve dos rodoviários, que ia parar toda a cidade, ele se movimentou, foi lá ser a favor dos empresários, mas se movimentou para poder acabar com a greve. Então, velho, é onde dói, eles resolvem. É onde não dói, infelizmente, só o pobre perde.
Boa noite, Vi! Rapaz, que maluquice é essa, Vi? Ô, Vi, bota aí! Bote aí, Vi, essa vinheta aí! Vitória é o Viz! Que maluquice é essa, Vi? Um abraço, Vi! Um abraço, Lorena! Tamo junto! Ai, meu sogro gostou, viu? Rapaz, que raio que viu? Rapaz, que barril é esse aí, viu? O próximo eu tô dentro aí também, viu, Vi? Beijo!
Vi, boa noite, tudo bem? Falei com você ontem, Vi, só que não deu pra ser meu áudio, né? Você viu a polêmica aí dos cantores aí, Vi? Natan fez um show travado aí e disse que vai voltar pra fazer um show de novo. Vicente Neto também fez outro daquele jeitão, vai voltar pra poder fazer. Rapaz, olha que situação desses cantores nossos. E aí é Osmar Monteiro, né? Com aquela arrogância dele, infelizmente, com os músicos. Você viu lá daquela vez que ele fez com a menina que faleceu lá? A Maria Mendonça, né? Maria Mendonça, e hoje ele tá fora do maior São João do mundo, né, Caruaru. Um abraço pra você, um abraço pra minha amiga aí do lado aí, Vitória hoje 3-0, viu? Ei, manda um abraço aí pra Negão de Luxo, lendário, que é seu fã número um, viu? Manda um abraço pro homem aí. O homem tá ligado aqui no Benilz, viu? Tá na televisão aqui, 65 polegadas aqui, ligado, ninguém pode dar um pio. Chama que eu tô por cá, viu? Tô na melhor.
Benilz agora.
Daí, obrigada, Jailton. Negão de luxo, é? Negão luxo? Muito bem. Homem nojento, segundo ele. Gosta muito do meu trabalho. Obrigada. Um abraço pra vocês. Olha, esse comentário que ele fez sobre o cantor Natanzinho, que na verdade é Natan, né? Que depois veio outro e se chamou Natanzinho e fez essa confusão. Completamente embriagado em cima do palco. A gente tem esse vídeo já. Inclusive, um internauta comenta: rapaz, o cara subiu no palco completamente bêbado, tirou a camisa, fez um show horrível, a ponto de ter que se pronunciar, se desculpar e oferecer um show de graça. Que falta de profissionalismo.
Coisa triste.
A que ponto chega uma pessoa que chega no auge da fama, como era Natan, né? Uma legião de fãs, inclusive, cobrando cachês milionários pra passar uma vergonha como essa. Um pai de família, porque agora ele é pai de família.
Né? Respeito com quem tá ali, ele é pai de família agora.
Agora é pai de família, a gente já tem um vídeo no ponto. Quem tá no YouTube vai ver. Esse é o cantor Natan, inclusive, que eu adorava. Eu gosto das músicas dele. Mas o que é isso? Isso é show?
Eu tomei ranço, viu?
Ele completamente embriagado, quem tá no YouTube vê, você que tá na Itapuã FM ouvindo, ele sem camisa, não consegue cantar, completamente, ele está visivelmente bêbado, né? E depois precisa ali se desculpar. Vamos ouvir.
Estava com uma semana que eu vinha tão animado e ansioso pro show de Maracanaú, principalmente que a gente decidiu, eu e o Zé, fazer o show juntos, ele no palco com a banda e eu no outro palco com a minha banda também. E acabamos que começamos a tomar no camarim e tal, acho que me emocionei demais. Tanto que eu tava querendo viver aquele momento ali também. E eu acho que eu me emocionei demais e não fiz um show legal, não foi um show bom, né? Como vocês costumam sempre ver, como vocês costumam estar. E eu acho que por mais respeito ao meu público ainda, eu devo voltar em Maracanaú. Então eu estou escolhendo aqui uma data nesse São João mesmo agora, para fazer um show totalmente de graça para vocês em Maracanaú, e tá todo mundo convidado. Eu respeito muito vocês, um beijo no coração.
Tá aí, faltou respeito quando deveria ter, né, na hora do show. que seus fãs se programaram e foram ali curtir o seu som e você não conseguiu ofertar de volta. Bom, não acho que o nome disso é emoção não, viu, Nathan? Emoção pra mim é de um outro jeito, especialmente quando se trata de um profissional da música. Rafael Bastos coloca aqui no YouTube, youtube.com/bnewstv, vem aqui, deixa seu like, minha gente, é importante pra gente. Ele fala, boa noite, Vitória e bancada. A prefeitura tem dinheiro pra fazer uma arena de futebol americano, mas não tem dinheiro pra terminar a escola para autistas no Curralinho. O povo tem o que merece. Bom, essa escola para autistas no Curralinho, a gente já falava disso aqui em Salvador, obras inacabadas, e essas obras que começaram ainda no governo Jair Bolsonaro, que existia uma parceria do governo federal com a Prefeitura de Salvador, essas obras nunca foram entregues, a gente já está indo para uma outra eleição, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem de 4 anos aí, nada aconteceu, o prefeito Bruno Reis também, não há atualizações sobre essa escola para autistas, ali na região do Chiep, né, do Costa Azul, no Curralinho mesmo, como a gente aqui de Salvador conhece. E o BNews, inclusive, pegou essa pauta, levantou essa bandeira para ir lá, para conversar com os pais que esperavam por isso, para saber da Prefeitura de Salvador se havia alguma atualização sobre esse assunto, e nada. Então, respondendo aí a Rafael Bastos, eu sei que ele não me questionou, mas ele trouxe a pauta, trouxe o assunto à tona, e essa é a atualização que a gente tem de momento. Vamos colocar o povo para falar.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Bom dia, Vitória. Bom dia, bancada do BNews. Vitória, esse engarrafamento da paralela aqui, sentido Lauro de Freitas, é causado pela saída do CAB, né? E a Transalvador não toma uma providência. Aí pergunto, cadê o Diego Baratino da Transalvador, que só tem balela, só sabe falar, não faz nada? É igual engarrafamento pela manhã. É a paralela sentido centro, né? É aquela saída ali da marginal da Unijorge e depois daquele viaduto Nelson. Você não viu uma viatura da Transalvador para organizar, inibir atitudes ali dos condutores de fazer fila dupla? Cidade largada atrás. Outra coisa para chamar a atenção aí da prefeitura: as vias, as principais vias da cidade, nem marcação horizontal tem mais. Isso aqui, quando começar a chover, quando chegar realmente o período de chuva, isso aqui vai causar um acidente.
Boa noite, Vitória. Boa noite, essa galera aí. Não vou me identificar hoje, não, porque eu vou fazer uma reclamação aqui. Mas você deve saber quem eu sou. Meu, Vitória, é o seguinte. Poxa, velho, veja com os órgãos aí. Que ali no Marbá tem um carro ali, velho. Pô, que esse carro hoje mesmo. Eu vi um escorpião, velho, saindo naquele carro. O carro tá lá parado lá, velho, largado. Cheio de brechó dentro lá, velho. E é o seguinte. Ele fica próximo a Padre Soimar ali, no Marbaque, Boca do Rio. E é o seguinte, esse carro tá dando barata, rato. Rapaz, o carro tá lá, velho. Vê esses órgãos aí, velho. Pra tirar esse carro do meio da rua ali. E é o seguinte, pior que não é nada. Tá em frente a uma pracinha, fica um bocado de criança brincando. Veja aí. E aí, tem mais. Quem é neto pra falar de Jerônimo? Neto dessa mora mais na Bahia não, pá. O prefeito dele tá acabando com a cidade.
Tenha uma boa noite. Obrigadão aí, tamo junto.
Vitória, para você e para todos os colegas seus aí do trabalho. É, que Deus abençoe todos. Vitória, eu vou deixar uma mensagem aqui diretamente para a ACM Neto. Ele esquece que ele foi prefeito de Salvador. Ele esquece que ele fez uma ciclovia toda na suburbana e o prefeito que ele colocou como prefeito no lugar dele foi lá e desmanchou tudo e fez tudo de novo. A ACM Neto acho que esquece do que o avô dele plantou para a Bahia. Acho que ele, será que a ACM Neto está esquecendo que o eleitor não esquece de quem vota? Ele vai ter o retorno dele nas urnas. O retorno dele, ele vai ver nas urnas lá. Ele nunca vai ganhar para governador da Bahia. Na Bahia, a ACM Neto nunca vai ganhar para governador.
BNews agora!
Vitória Alves!
Amei! A Vitória Alves! Olha, a vinheta mais orgânica que você vai ouvir no rádio.
Muito boa essa.
Nenhum rádio no Brasil tem uma vinheta tão orgânica como essa.
Ficou boa demais.
Me esqueça tudo, olha, um abraço. A gente trouxe aqui, aliás, a gente não, os ouvintes trouxeram pautas hoje envolvendo a Transalvador, a Superintendência de Trânsito da capital baiana. Deixar o recado para Diego Brito, aliás, o ouvinte chamou ele de Diego Baratino. Bom, Não sei se é essa a fama que ele quer ter, então deixar já o recado e o convite para ele vir aqui ao BNews agora, segunda edição, tirar as dúvidas dos ouvintes, né? Falar sobre esses pontos críticos que a cidade de Salvador tem, inclusive mandar tirar esse carro abandonado no Barbaque. Diz que tem até escorpião.
Tristeza, e crianças brincando próximo. Eu sei onde é, fica lá, o Barbaque fica perto do Imbuí, ali lado a lado com o Imbuí.
Você vai hoje no Imbuí? Não?
Vou assistir meu leão. Essa é a Vitória.
Escorpião barato, novamente leão.
Vamos no Imbuí assistir o jogo do Vitória.
Aonde?
Daqui a pouco, não sei ainda o nome do lugar.
Tinha graça nisso. Deixa eu ir embora, viu? Gente, chega, acabou por hoje. Priscila Oliveira, um beijo pra você também. Galera que chegou mais tarde no YouTube, amanhã vocês cheguem mais cedo, viu? E eu espero estar feliz da vida como Lorena nesse exato momento, só quem tá no YouTube tem essa exclusividade de imagem. Eu espero estar assim amanhã com a vitória do meu Vitória.
5-1, bora!
Eita, pronto!
Tô colada com o placar do ouvinte aí, 5-1 pro Vitória hoje.
Amanhã a gente tá aqui,
amém.
6 da tarde, logo após a Ave Maria, não confunda nunca. Um beijo, minha gente, tchau, tchau.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
A formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região.
E vamos falar também sobre o Desenrola Pequenos Negócios.
Quem tem dívida pode negociar e ficar no azul. Sobre o tema, vamos conversar com Paulo Pereira, ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reagiu à possibilidade de imposição pelos Estados Unidos de uma nova taxa de 25% a produtos brasileiros.
Um documento rebateu ponto a ponto as alegações norte-americanas, comprovando que na relação comercial entre os dois países, os Estados Unidos levam vantagem financeira.
Outro ponto defendido foi o sistema de pagamentos PIX, que o Brasil considera como inegociável.
Após uma reunião para discutir a intenção dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa a produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou a recomendação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as autoridades brasileiras forneceram farta documentação, comprovando que a política comercial brasileira não discrimina nem prejudica o comércio dos Estados Unidos, tampouco viola normas internacionais vigentes.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. E o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta.
O governo brasileiro rebateu as alegações dos Estados Unidos para impor nova tarifa de 25% ao Brasil. Entre as justificativas, o país norte-americano alega restrição às grandes empresas de tecnologia, combate ao desmatamento e problema com propriedade intelectual. Em nota, o Brasil esclarece que não há qualquer restrição contra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que o governo brasileiro apresentou proposta para enfrentamento ao crime organizado e de combate à corrupção ao Departamento de Estado, e que o PIX não traz prejuízo às instituições financeiras norte-americanas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, inclusive, que o sistema brasileiro de pagamentos é inegociável.
PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Em evento realizado em Goiás, o presidente Lula mostrou um cartaz com a frase "O PIX é do Brasil" e reafirmou a importância do sistema de pagamento para o brasileiro.
O PIX é do Brasil, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o PIX e está resolvido o nosso problema. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
O presidente Lula também condenou a recomendação de nova taxação a produtos brasileiros e diz que conversou com o presidente Donald Trump sobre as questões comerciais na visita que fez aos Estados Unidos.
Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. Eu entreguei 4 documentos para ele. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio,
provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam zero de imposto aqui no Brasil, tudo isso dito para ele.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que não são todos os produtos que entrariam nessa nova taxação e explicou como pode afetar o Brasil.
Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, os papel, cartão, calçados, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O prazo legal para que os Estados Unidos imponham a nova tarifa ao Brasil é 15 de julho. Até lá, o governo do Brasil espera reverter a recomendação. Reportagem Graziele Bezerra.
E o governo brasileiro informou que está cumprindo a meta de zerar o desmatamento até 2030, após a alegação contrária dos Estados Unidos.
Segundo o governo, a área queimada no país recuou cerca de 40% em 2025, frente à média do período 2017-2024.
Além disso, dados divulgados pelo MAP Biomas indicam que, em 2025, o desmatamento no Brasil atingiu seu menor nível em 7 anos.
Pela primeira vez desde 2019, o desmatamento ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um ano.
O estudo constatou também queda de 20% no desmatamento em todos os biomas no ano passado em relação a 2024.
O secretário extraordinário de controle dos desmatamentos e ordenamento ambiental do meio ambiente, André Lima, comentou que os resultados vêm de um trabalho que engloba o controle do desmatamento e o reforço de fiscalização.
A gente vem conseguindo um trabalho incrível aí de todo o governo federal, fruto da implementação desses planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, principalmente de algumas medidas estruturantes que elas vão começar a alcançar mais resultado a partir de agora, de forma mais expressiva a partir agora de 2026. O Brasil dando uma contribuição relevante em magnitude global, né, com impactos globais, não só locais, e mostrando também para os demais países que é possível, sim, almejar essa meta do desmatamento zero até 2030.
Mudanças na escala dos trabalhadores, que vão exigir adaptação dos pequenos empresários.
Programa Desenrola Pequenos Negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas.
Temas que estão no radar do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E nós hoje vamos conversar com o ministro Paulo Pereira sobre eles. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Lucianos. Lucianos aqui. É uma alegria estar na Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1 e os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser apreciada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. O que está sendo esperado?
Olha, Luciana, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução das escalas 6x1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas vão ter mais tempo. E tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais, as pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores que terão mais tempo. Além disso, Luciana, é importante dizer que nós vamos ter melhorias no ambiente do trabalho. Trabalhadores mais assíduos, que vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde, portanto vão estar menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor, uhum. E gente mais descansada, que se educa mais, vai ter maior produtividade. Então a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado, e aí nós estamos preparando medidas para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o Ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o Ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de perto e aí tem uma série de medidas. Então, em primeiro lugar, reforçar as medidas que já estão em curso, não é, Carolina? Assim, desenrola dois, vocês acabaram de mencionar. É a primeira vez na história do Brasil que um governo federal entra em campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, não é? Estamos indo para a segunda edição agora. É, esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios, a primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até R$360 mil, pequenas empresas. O Procred 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. Aí duas coisas importantes. Em primeiro lugar, estamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do MEI. Né? É, a possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI. Eventualmente a possibilidade de contratar mais, nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro individual que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição que também vão ser estudados no tempo certo. Então agora é focar na aprovação do Senado e o governo continuar na preparação das medidas para que esse público possa sair bem, sair de forma positiva dessa mudança.
Ministro, o senhor falou do Desenrola, o Desenrola 2.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o Desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você não me perguntou disso, mas um comentário rápido. Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como um pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse Desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores, as famílias, têm descontos de 30% a 90% das suas dívidas, juros pequenininho, de 1,99%, e prazos alongados para pagar. Como é que é o Desenrola pessoas jurídicas? Como é que vai funcionar o Desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do Desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal, uma dívida de R$10 mil em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. No Desenrola, essa pessoa pega um crédito barato, com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os R$10 mil lá viram 11, 12, até 2 anos de carência, ou seja, a pessoa pega o crédito, fica 2 anos para começar a pagar, e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então, é de mãe para filho aqui o modelo do Desenrola para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado possam recuperar o seu fôlego para investir e gerar emprego. Ó, com um mês de programa, Luciana, a gente já tem mais de 10 bilhões emprestados para essas pequenas e médias negócios, e negócios no Pronamp e no Procred. São 60 mil operações de Pronamp, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema. Vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida: quem está com o nome sujo ou com o CNPJ negativado vai conseguir acessar o Desenrola com facilidade?
Olha, Carla, na verdade o Desenrola é pensado especialmente para essa pessoa. Se você está com esse problema, conhece algum empresário que está com esse problema, estimule a pessoa a buscar o Desenrola. Porque a ideia é exatamente essa, que a pessoa tem um crédito barato. Ô Luciano, por que que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula. Porque o governo garante a dívida. Por que o empréstimo é tão caro para um pequeno empresário? Porque ele não tem bem, ele não tem dinheiro no banco. Minha avó dizia assim, só consegue empréstimo quem não precisa, né? A pessoa que precisa não tem como garantir o débito. Por que que esse empréstimo é barato? Porque o governo garante o débito. Diz, ó, banco, pode emprestar lá para dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o Desenrola, é focado sim para aqueles que estão com o nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou a empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no Desenrola, entenda os termos e avance nessa contratação que se dá diretamente no banco que é detentor da dívida.
E já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronampe e pelo Procred que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço mais?
É isso, acho que. É, veja, nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui, a gente acabou de levantar. São dessa ordem, quer dizer, são mais de 10 bilhões emprestados já. É, no Pronamp, o Pronamp é aquela empresa um pouquinho maior, que pode faturar até 4,8 milhões de reais por ano, uma empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio, para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora a gente recebeu também perguntas de microempreendedores individuais. O Hideraldo do Acre quer saber sobre o teto de faturamento do MEI. Vamos ouvir.
Senhor ministro, meu nome é Hideraldo Gomes. Moro na cidade de Chapuri, estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
Ó, o Geraldo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Geraldo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula, né? O que faz o MEI? É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que, portanto, não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio-doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio-maternidade. Então, o que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência à disposição dessas pessoas. Então, todos os direitos previdenciários que um CLTista tem, eles passaram a ter também, formalizando a renda e gerando um CNPJ. Portanto, é uma revolução criada pelo presidente Lula lá no segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, um empreendedor no Brasil há 10 anos antes do MEI tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$80 por mês uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite não é atualizado. Os governos passados esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise, quero dizer lá para o nosso amigo do Acre, que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
Então a gente vai estar esperando, ministro. A gente conversou aqui com Paulo Pereira, que é ministro do empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Muito obrigado aqui pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado, ó. Foi rápido, valeu demais. Quero voltar outras vezes. É um prazer estar com vocês.
Atendimento para a população e formação de médicos especialistas.
Foi inaugurado hoje o Hospital Universitário de Catalão, em Goiás, que vai atender mais de 1,5 milhão de pessoas da região.
O presidente Lula esteve na inauguração e também visitou o Hospital Universitário de Rio Verde, que tem sido referência em inovações tecnológicas no SUS.
O novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão vai atender 56 municípios da região centro-sudeste de Goiás, beneficiando mais de 1,5 milhão pessoas. A estrutura tem capacidade para 166 leitos de internação, incluindo UTI adulto e neonatal, e conta ainda com salas cirúrgicas, obstétricas, de endoscopia, consultórios ambulatoriais e parques parque de diagnóstico por imagem completo. Para iniciar as atividades, o Hospital Universitário recebeu 67 milhões de reais do governo federal. E para o custeio da unidade, o Ministério da Educação vai garantir um repasse anual de 261 milhões de reais. O presidente Lula destacou a importância da parceria para concluir projetos como este.
Muitas vezes as prefeituras ou o próprio estado, às vezes, tem condições de fazer um hospital. Mas o problema da saúde, o mais simples é o hospital. O que é difícil é comprar as máquinas que precisa e o custeio do hospital. E aí é que entra a complacência democrática. É estabelecer que um ente sozinho não consegue fazer as coisas, então é preciso juntar prefeito, governo do estado, presidente da república e Deus para que a gente atenda aos interesses do povo desse país.
Além de garantir atendimento a quem precisa, o Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região. A medida integra o programa Agora tem especialistas do Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, comentou os resultados do programa pelo país.
O Agora tem especialista, que criou uma tabela de financiamento que é 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS, que permitiu que hospitais privados pudessem abrir as portas para atender os pacientes do SUS, que faz investimentos como esse que nós estamos fazendo aqui. Nesse um ano, 2025, nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, 14 milhões e 900 mil cirurgias pelo SUS.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula visitou o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. A unidade se tornou referência em inovação na rede pública de saúde e realizou este ano a primeira cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde da região. Reportagem Gabriela Noronha.
E pela manhã, o presidente Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Instituto Federal Goiano.
O novo local ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel anterior, que era alugado.
Foi com base na qualidade de ensino que o estudante Heitor Martinez de Andrade escolheu o Instituto Federal de Catalão para fazer o curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Agora, com as instalações novinhas, ele conta que está ainda mais animado.
A gente não tinha várias coisas básicas. Era um lugar muito remoto, aqui já é um lugar bem mais próximo do centro urbano. Está tudo no prédio novo, contribui muito para a gente se dedicar para a aprendizagem.
A nova sede do Instituto Federal Goiano recebeu 6 milhões e meio de reais em investimentos do novo PAC, que financiaram mais de 70% do valor total da obra. A unidade de Catalão já conta com mais de 2.800 matrículas. A previsão é que outras 800 vagas sejam oferecidas com a contratação de mais servidores e a abertura de novos cursos até o ano que vem. A nova estrutura também fortalece projetos de pesquisa desenvolvidos pelo campus. Um deles busca criar rotas tecnológicas para o processamento de minerais críticos e terras raras, extraídos do complexo mineral de Catalão. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, falou sobre o potencial dos institutos federais.
Que educação pública gratuita de qualidade quer dizer soberania, quer dizer que nós vamos preservar as nossas terras raras, os nossos minerais críticos, o meio ambiente.
Em todo o estado de Goiás, há 14 campi do Instituto Federal, que oferecem 236 cursos e contam com mais de 30 mil alunos matriculados. No Brasil, os IFES possuem 36 sedes próprias, com investimento de mais de 430 milhões de reais por meio do novo PAC. O presidente Lula ressaltou a importância da educação na transformação do país.
Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai investir hoje é retorno financeiro amanhã, é retorno cultural.
Durante a cerimônia, o Ministério da Educação lançou um edital que vai financiar a participação de estudantes em competições científicas nacionais e internacionais. A iniciativa busca ampliar oportunidades para jovens pesquisadores e incentivar a produção científica em todo o país. De Catalão, em Goiás, Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. sem fronteiras, a voz do Brasil chega onde você estiver. A China reconheceu todo o território brasileiro livre da febre aftosa sem vacinação.
A decisão foi anunciada durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a Pequim.
O Brasil não registra há 20 anos casos de febre aftosa, uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais bovinos, suínos, caprinos e ovinos.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União elabore plano de retirada do garimpo ilegal do território Cinta Larga.
Para o STJ, a ação coletiva é inadequada para discutir reajustes em locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Justiça condena a empresa a indenizar técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
A União tem 30 dias para apresentar um plano para a retirada do garimpo ilegal no território indígena Cinta Larga, em Rondônia e Mato Grosso.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ele levou em conta a persistência das atividades ilegais na região.
De acordo com a decisão, o documento deverá prever a atuação dos órgãos federais e estaduais competentes.
Após ser solicitado ao relator e aprovado, o plano deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias corridos.
A ação coletiva é via inadequada para discutir suposto abuso em reajuste na locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado ajuizou ação coletiva contra uma empresa que atua na locação de veículos para a categoria, pedindo reconhecimento do caráter abusivo dos reajustes e que a empresa fosse proibida de aplicar novos aumentos e de cancelar os contratos, além de ter de indenizar por dano moral coletivo. O processo foi extinto sem resolução do mérito, o que foi mantido pela terceira turma do STJ. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a ação coletiva não é cabível, pois é preciso analisar individualmente as condições de cada contrato, o que afasta a existência de um mesmo fato gerador capaz de atingir várias pessoas de maneira semelhante.
Um técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente deverá ser indenizado em R$30 mil.
Para o TST, a empresa tem obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável. Larissa Batista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu porque o técnico de segurança do trabalho havia identificado que um dos trabalhadores estava com o uniforme rasgado e sem itens obrigatórios de segurança. As instâncias anteriores condenaram a construtora ao pagamento de R$30 mil e converteu o pedido de demissão em rescisão indireta. No TST, a condenação foi mantida, uma vez que a empresa responde por atos praticados pelos empregados durante o expediente e tem o dever de garantir um ambiente seguro, prevenindo situações de violência e preservando a integridade física e psicológica dos trabalhadores. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Justiça condena município de Santana, no Amapá, a recuperar muro de arrimo na área portuária.
A decisão atende um pedido do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo laudos da Defesa Civil, o muro entrou em colapso e oferece riscos humanos, patrimoniais e ambientais. Na sentença, a Justiça determinou que a Prefeitura de Santana realize a reforma da estrutura e garanta a segurança do muro de arrimo. Além disso, o município deve apresentar em até 2 meses laudo técnico e plano de recuperação que indiquem de forma precisa o estado atual da estrutura e as reformas e os reparos necessários. Após essa etapa, as obras devem começar e terminar em até 4 meses, sob pena de multa diária de R$10 mil.
A Justiça Federal determinou que a União adote as medidas necessárias para regularizar a situação migratória de 16 indígenas da Argentina que estão residindo em Itapiranga, Santa Catarina.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União, que alegou que o grupo não tem nenhum documento de identidade.
Segundo a decisão, a Polícia Federal deve admitir a autodeclaração do grupo como elemento inicial de identificação.
Também deverá ser realizado, no prazo de 60 dias, o atendimento individualizado dos interessados com o objetivo de viabilizar a presença dos indígenas e a coleta dos elementos necessários para a identificação do grupo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado derruba a resolução do CONANDA sobre atendimento a menores de 14 anos vítimas de violência sexual.
Fim da escala 6x1, Davi Alcolumbre afirma que proposta sobre redução de jornada de trabalho passará por comissões antes do plenário.
Projeto apresentado no Senado muda regras para a criação de CPIs e análise de denúncias contra ministros do Supremo.
Boa noite.
Boa noite.
As regras para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual podem mudar. O Senado aprovou a revogação, ou seja, o cancelamento de uma resolução do CONANDA, o Conselho ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que orientava órgãos públicos e profissionais da rede de proteção sobre como acolher essas vítimas.
A norma também tratava dos procedimentos em casos de gravidez decorrente de estupro e do acesso ao aborto previsto em lei. O texto segue agora para promulgação. Mais informações com Rodrigo Rezende.
A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, traz diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto também trata da garantia da interrupção legal da gravidez quando esta for decorrente de estupro. A resolução diz que a interrupção legal da gestação é um direito humano de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e que a ausência dos pais ou responsáveis legais não impede o pleno exercício do direito à informação de crianças e adolescentes, sendo obrigatório que todas as informações e esclarecimentos sobre a interrupção da gestação sejam fornecidas de forma clara e acessível. A relatora da proposta, que susta a resolução, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, argumenta que partes do texto deveriam ter sido elaboradas pelo Congresso e não pelo CONANDA, e por isso ele deve ser cancelado.
Fazer uma outra resolução sem extrapolar as questões constitucionais que o CONANDA extrapolou. É isso que nós estamos questionando aqui.
Ainda de acordo com a resolução, o acesso à interrupção legal da gestação no caso de crianças e adolescentes vítimas de estupro não dependeria da feitura de boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual e de decisão judicial autorizativa do procedimento.
E uma substância tóxica ainda presente em tintas e materiais de revestimento poderá ter o uso ainda mais restrito no Brasil. O Senado aprovou um projeto que reduz para 90 partes por milhão o limite de chumbo permitido nesses produtos, reforçando a proteção da saúde de trabalhadores e consumidores. O texto alinha o Brasil aos padrões internacionais de proteção à saúde.
A exceção vale para tintas de uso industrial e marítimo, como as utilizadas para prevenir corrosão e ferrugem. A proposta estabelece penalidades a quem descumprir as regras, como notificação, produto apreendido ou multa com valor equivalente ao da mercadoria apreendida. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A proposta que reduz a jornada de trabalho e garante 2 dias de descanso semanal, também conhecida como fim da escala 6x1, passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, a medida exige um debate amplo e aprofundado com todos os setores envolvidos.
Ao anunciar uma reunião com líderes partidários para discutir o tema na próxima semana, Alcolumbre destacou que cabe ao Senado aperfeiçoar propostas de grande impacto social e econômico, e não apenas confirmar decisões já tomadas pela Câmara.
Essa proposta vai ter que tramitar nas comissões. Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância. Se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma, sem assodamento, sem pressa.
E antes de se posicionar sobre a tarifa extra de 25% proposta pelos Estados Unidos para produtos brasileiros, o Senado deve ouvir o setor produtivo.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Tradi, defendeu a análise de dados concretos sobre os impactos da medida. Segundo ele, o momento exige cautela. Repórter Raíssa Abreu.
A proposta de uma nova tarifa, que ainda precisa ser aprovada pelos Estados Unidos, veio dias depois do anúncio de que o governo Trump havia classificado o primeiro